Renda brasileira retoma crescimento em julho.
Micro, pequenas e médias empresas tiveram R$1 bilhão em investimentos financiados pelo cartão BNDES em agosto.
Inscrições para vagas não preenchidas do Sisutec terminam hoje.
Terça-feira, 2 de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A produção industrial brasileira cresceu 0,7% em julho na comparação com o mês anterior.
20 dos 24 ramos pesquisados pelo IBGE registraram crescimento no mês, que marca o início do terceiro trimestre do ano, ou segundo semestre.
Entre as atividades analisadas pelo IBGE, as principais influências positivas para o índice foram registradas pelos setores de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, com alta de 44,1%, equipamentos de transporte, com avanço de 31,3%, e o setor de veículos automotores, que cresceu 8,5%. Quem dá mais detalhes é André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.
Vale destacar que para esse mês especificamente, há um crescimento que se dá de uma forma generalizada, com expansões que atingem 3 das 4 grandes categorias econômicas e 20 das 24 atividades investigadas. O grande destaque fica para bens de consumo duráveis e bens de capital, que são duas categorias que avançam com 2 dígitos de crescimento.
Para o ministro da Fazenda, Guito Mantega, os números da produção industrial em julho mostram a retomada do crescimento da economia brasileira no segundo semestre.
É um indicador importante que esse terceiro trimestre teremos um crescimento positivo ao lado de outros indicadores. Ou seja, a economia não está parada, a economia não está em recessão, teve problemas passageiros no primeiro semestre, e nesse segundo semestre nós vamos em direção a uma gradual melhoria.
O avanço da produção industrial em julho interrompe uma sequência de 5 resultados mensais negativos. A pesquisa completa está na internet em www.ibge.gov.br. Reportagem Audilei Ribeiro.
E para financiar e aumentar a produção, comprar máquinas e equipamentos, as micro, pequenas e médias empresas podem contar com linhas de créditos do BNDES com juros diferenciados.
É o cartão BNDES que no mês passado ultrapassou pela primeira vez a cifra de R$1 bilhão em empréstimos para essas empresas.
Os aplicativos desenvolvidos por uma empresa de tecnologia de Brasília oferecem soluções para grandes corporações do ramo. Hoje, a empresa do seu Gastão Jorge, que já está há 6 anos no mercado, é considerada de médio porte e usa equipamentos de ponta para elaborar os seus projetos. E para adquirir esses aparelhos, Gastão recorreu ao cartão BNDES.
Vou no banco, vou no lojista ou diretamente com o fabricante, e adquiro o bem que eu quero, especifico, quero esse bem, quero financiar em tantos meses, dentro dos parâmetros que são estabelecidos, e uma taxa de juros extremamente competitiva.
O cartão BNDES financia investimentos de empresas com faturamento bruto anual de até R$90 milhões. A linha de crédito pré-aprovado tem limite de até R$1 milhão por banco emissor, que pode ser público ou privado. O dinheiro pode ser usado para compras de quase 250 mil itens de fornecedores credenciados, como computadores, softwares, móveis, embalagens e materiais de construção, por exemplo. E pela primeira vez em 12 anos desde que foi criado, no último mês de agosto, o cartão BNDES ultrapassou a marca de R$1 bilhão gastos para financiar investimentos de micro, pequenas e médias empresas, como explica o gerente de operações do BNDES, Maurício Vidal.
O banco vem expandindo para novos emissores, que vem emitindo mais cartões, colocando novos recursos na praça, e a gente chegou a atingir aí 694 mil cartões emitidos desde o início da operação do cartão BNDES, o que tem propiciado já uma rede bastante robusta, né, crescendo tanto o lado de quem tem o cartão BNDES, como o lado de quem opera e vende produtos via cartão BNDES.
As prestações são com valores fixos e o valor pode ser parcelado em até 48 meses. A taxa de juros do cartão BNDES em setembro está em 0,92% ao mês. O ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, fala sobre o papel dessa ferramenta para o desenvolvimento do setor.
E essa marca de 1 bilhão, ela é muito bem-vinda, porque quando a gente olha o valor médio de cada operação, que seria da ordem de 18 mil reais, você vê que efetivamente está havendo uma grande pulverização do crédito. E isso é muito sadio, o que demonstra que o andar de baixo, o chão de fábrica da micro e pequena empresa, que na verdade é essa base da economia, ela continua reagindo e isto se traduz na própria condição do emprego.
A empresa interessada em obter o cartão BNDES deve acessar o portal de operações do banco, clicar no link Solicitar seu cartão e preencher as informações selecionando o banco emissor de crédito. Mais informações, acesse www.cartãobnds.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil! Quem quer concorrer a vagas em cursos técnicos gratuitos pode se inscrever até hoje, às 11h59 da noite, na página do Sisutec, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica.
As vagas são para preencher lugares que não foram ocupados nas chamadas regulares do sistema.
Tanto a inscrição quanto o curso são de graça e as vagas estão disponíveis em escolas espalhadas em todo o país.
Para participar desta etapa, não é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Basta ter o ensino médio completo.
Mais informações em sisutec.mec.gov.br.
E nessa segunda-feira, divulgamos que o programa Inglês Sem Fronteiras abriu mais de 6 mil vagas para bolsas de estudo para aperfeiçoamento da língua inglesa.
A iniciativa do Ministério da Educação quer capacitar estudantes de graduação e de pós-graduação das instituições de ensino superior públicas e privadas.
Mais especificamente para essas 6 mil vagas em cursos presenciais, as bolsas de estudo são para estudantes de graduação, mestrado ou doutorado com matrícula ativa nas universidades federais, credenciadas como núcleos de línguas.
O secretário de Educação Superior, Paulo Speller, do Ministério da Educação, explica quais são os critérios para participar do Inglês Sem Fronteiras.
Agora são inscrições para os cursos presenciais. São quase 6 mil vagas, são ofertadas por 43 universidades credenciadas e nós estamos abrindo essas vagas até o dia 11 de setembro para estudantes que tenham feito Enem com uma pontuação acima de 600 pontos, que é o que se exige para o programa principal de internacionalização, que é o Ciência Sem Fronteiras, que esteja cursando My English Online, portanto um curso online ofertado também pelo programa Inglês Sem Fronteiras e que tenha interesse, evidentemente, em fazer o TOEFL ou se preparar para algum outro programa de internacionalização. São cursos de durações diferenciadas, de 1 a 4 meses, e evidentemente em função do nível que ele esteja cursando o My English Online. Mas a ideia sempre é prepará-lo para o TOEFL, para que ele esteja com condições de participar do Ciência Sem Fronteiras e de outros programas.
7 e 9.
O fim da revista íntima na entrada dos presídios do país foi recomendada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e que tem representantes da sociedade civil, do setor e do governo federal.
A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
A resolução não tem força de lei e, como é uma recomendação, pode ser adotada pelos estados.
De acordo com o texto, a revista deve ser feita com o uso de equipamentos eletrônicos, como detectores de metais e aparelhos de raio-x, que podem identificar armas, explosivos, drogas e celulares.
Sobre o assunto, o jornalista Eduardo Biagini conversou com o presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Luiz Bressani.
Essa recomendação que vocês fizeram hoje, qual que é o objetivo dela? É evitar realmente essa prática que é muito comum nos presídios?
O objetivo da resolução não foi estabelecer um procedimento para cada unidade da federação, mas estabelecer padrões mínimos ou vedar condutas que fossem consideradas atentatórias ou como classificado pela própria resolução como degradantes, desumanas ou vexatórias. A resolução estabeleceu especificamente 4 comportamentos, dentre outros, evidentemente, mas que foram expressamente considerados desumanos, degradantes ou vexatórios, que é o desdudamento parcial ou total da pessoa, qualquer conduta que implique introdução de objetos em cavidades corporais da pessoa revistada, uso de cães ou animais farejadores, ainda que treinados para esse fim, e agachamentos ou saltos. A revista vexatória, ela não é vexatória apenas daquele que é submetido a ela, mas também ela é um comportamento bastante inadequado e degradante para aquele que realiza a revista vexatória. Então, a partir dessa constatação, o Conselho objetivou reestabelecer então a dignidade, o respeito às pessoas que são envolvidas nessa atividade, sem, evidentemente, descuidar da questão relacionada à segurança.
E hoje já existe algum estado que proíbe já a revista íntima?
Nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo, o estado do Ceará, o próprio estado de São Paulo, há algumas experiências também no estado da Paraíba, algumas cidades, unidades prisionais de Espírito Santo, cidade de Joinville, o estado de Goiás também acabou não utilizando mais essa prática. O que nós temos algumas informações, temos dados precisos, mas de que isso não representou de nenhuma forma um aumento do número de apreensões de objetos ou substâncias ilícitas, de maneira a revelar que a prática talvez seja uma cautela excessiva e que pode efetivamente, com treinamento e com utilização de novas tecnologias, ser substituída sem prejuízo de qualquer segurança.
Luiz Bressani, presidente do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu agradeço a oportunidade.
Semana da Pátria.
O 7 de setembro traz o patriotismo para as escolas de todo o país, que levam os alunos para desfilar nas ruas durante as comemorações.
É o que traz a reportagem de Leandro Alarcon, que acompanhou um dia de ensaio de desfile numa escola pública aqui no Distrito Federal.
A aula de hoje é de história. O tema, patriotismo.
O hino, né? É reconhecido por nós em qualquer lugar. Toca lá no fundo, porque a gente tem amor.
Os alunos de uma escola pública que fica no Gama, a 40 quilômetros do centro de Brasília, se interessam pelo assunto. Alguns fazem até poesia, como é o caso da Jéssica de Oliveira, de 11 anos.
Eu amo o Brasil, nele tem gente que é muito competente, mas infelizmente tem preconceito por causa da cor, este é o Brasil de esplendor.
Um dos alunos, o Rubens Henrique Matias, de 14 anos, é da banda da escola e tocou o hino nacional para os colegas. A professora de História, Gláucia Cristina dos Santos, fica toda orgulhosa.
Todo o trabalho que eles fizeram, as poesias, as redações, eles fizeram sozinhos, em sala. Eu fiquei muito orgulhosa.
E a aula de patriotismo sai da sala e vai para a rua. Cerca de 80 alunos preparam a música e a coreografia que serão apresentadas no desfile de 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios. Estudantes admitem que o frio na barriga cresce na medida que o dia do desfile se aproxima, mas eles não desanimam. É o que garante Matheus Marinho, de 16 anos.
Privilegiado, né, por eu ser dessa banda, por eu ser brasileiro, né, e pelo fato de eu estar representando o Brasil e a minha escola por aí, né, por onde eu passo.
A bailarina Ângela Ferreira, de 13 anos, conta da expectativa dela.
É emocionante, é uma coisa assim que não dá pra esquecer. Cada um da gente leva um pouquinho pro resto da vida.
Para o professor de música Thiago Francis, esse tipo de atividade aguça o sentimento de patriotismo nas crianças.
A educação musical é super importante para a formação do indivíduo, principalmente na escola. E nesse momento que nós estamos passando por 7 de setembro, né, pela comemoração da pátria, a música mostra o seu respeito pela pátria, o seu respeito pelo Brasil e movimenta a comunidade.
Segundo a Secretaria de Educação do Distrito Federal, 1.200 alunos de escolas públicas de Brasília vão participar do desfile de 7 de setembro. De Brasília, Leandro Alarcon.
E o desfile de 7 de setembro em Manaus, capital do Amazonas, vai ter novidades este ano. O repórter João Pedro Neto conta como vai ser.
O desfile de 7 de setembro na cidade de Manaus neste ano vai ser realizado na região de Ponta Negra, às margens do Rio Negro. A comemoração terá início às 8h30 da manhã e, além dos tradicionais desfiles terrestres e aéreo, contará com um inédito desfile no Rio, a cargo do 9º Distrito Naval, como conta o general Teófilo, comandante militar da Amazônia.
A peculiaridade desse ano é que, como nós estamos debruçados sobre o Rio Negro, a Marinha vai fazer um desfile fluvial com suas embarcações no próprio Rio Negro. A nossa Força Aérea, pela segurança, fará voos rasantes com todos os seus F-5 e helicópteros e caravan em Brasília, também por cima do Rio Negro, por motivo de segurança. Será um desfile aéreo e um desfile fluvial, cada um dentro da sua peculiaridade. E o Exército Brasileiro, como é a Força Terrestre, esse sim fará o desfile na Avenida da Ponta Negra, mostrando mais o material de emprego militar, suas viaturas, seus canhões, obuseiros e um pouco de desfile a pé.
Além de representantes das Forças Armadas, ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e ex-integrantes de missões de paz da ONU também estarão na cerimônia. Carlos Alberto Moraes é militar da reserva desde 2000 e por muito tempo participou dos desfiles do Dia da Independência. Agora, Carlos Alberto faz questão de todos os anos assistir aos desfiles.
Porque eu participei durante muitos anos do desfile de 7 de setembro e hoje eu gosto de ver a criançada desfilando, aquela vibração, a alegria das crianças em ver as Forças Armadas desfilar, as viaturas, as aeronaves, os cachorros, as motocicletas.
Cerca de 5 mil pessoas entre civis e militares devem participar da cerimônia no 7 de setembro. Reportagem João Pedro Neto.
Nesta segunda-feira, a Força Aérea Brasileira lançou em Alcântara, no Maranhão, um foguete que utiliza combustível líquido. A repórter Priscila Machado traz os detalhes.
5, 4, 3, 2, 1.
O foguete VS-30 utilizou pela primeira vez combustível líquido. O avanço tecnológico é resultado de pesquisas do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e representa maior desempenho para os motores, além da possibilidade de alcance de maiores altitudes. Até agora, o Brasil só havia utilizado propulsores sólidos. O novo combustível funciona com etanol, o mesmo utilizado nos automóveis, mas com maior nível de concentração e pureza, além do oxigênio líquido. O coronel Avandelino Santana Júnior, coordenador da operação, destaca o que o lançamento significa para a área científica e tecnológica.
Não há como questionar, né, a importância dos satélites, não só para comunicação, mas como para rastreio, para navegação e para voos suborbitais, na qual o Brasil possui grande experiência, inclusive é um exportador de veículos, foguetes suborbitais. A importância é científica. Então, com experimentos que levam a bordo sensores que vão fazer investigação tanto da atmosfera, ionosfera, quanto também para aplicações na área de materiais, aplicações biomédicas, farmacêuticas, em que experimentos são embarcados em voos suborbitais e o tempo que ele fica em ambiente de baixa gravidade já é suficiente para a execução da atividade científica.
Segundo o coronel Santana Júnior, o Brasil entra agora no grupo de países que detém o uso de combustíveis não tóxicos na área aeroespacial.
Isso coloca o país, em relação a esse tipo de tecnologia, num passo adiante e que possibilita aí aplicação não só em foguetes maiores, motores maiores, mas também para que nós possamos inserir cargas úteis maiores. Foi um passo adiante aí na busca, né, de se ter autonomia, dominar a tecnologia, né, de propulsão líquida, denominada tecnologia necessária para o desenvolvimento de veículos lançadores de satélites para a área espacial.
Este foi o 13º voo do foguete VS-30, que teve duração de 3 minutos e 34 segundos até que o veículo alcançasse a área de segurança prevista para a operação. Reportagem Priscila Machado.
7:19.
Prorrogado por mais 6 meses o prazo para a Força Nacional de Segurança Pública permanecer no estado de Goiás.
Os policiais vão apoiar os órgãos de segurança locais na investigação de homicídios e preservação da ordem pública, principalmente na região metropolitana da capital, Goiânia.
A portaria com a extensão do prazo de permanência da Força Nacional foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial.
Brasil. E desde que foi criada em 2004, as ações da Força Nacional já resultaram em mais de 1.200 prisões e na apreensão de 1.658 armas.
Vamos saber mais do dia a dia dos policiais na reportagem de Ana Gabriela Salles, que acompanhou um treinamento da Força Nacional aqui no Distrito Federal.
Polícia, Força Nacional, motorista, desça do veículo!
Assim é um dia de treinamento da Força Nacional de Segurança Pública. Nos últimos 10 anos, cerca de 12 mil policiais civis e militares, bombeiros e peritos de todo o país foram preparados para reforçar as ações de prevenção e de combate ao crime nos estados. No Centro Nacional de Treinamento da Força, que fica no Distrito Federal, eles passam por cursos práticos e teóricos. O treinamento padroniza a atuação dos profissionais em várias situações, que vão desde a abordagem a veículos e pedestres suspeitos até o combate ao tráfico de drogas nas fronteiras. As ações da Força Nacional já resultaram em mais de 1.200 prisões e na apreensão de 1.658 armas desde que foi criada em 2004. Atualmente, 25 operações estão em andamento em 3 estados e no Distrito Federal. A Secretária Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Mick, explica o que leva ao envio do reforço aos estados.
Uma crise no sistema prisional, uma crise na própria polícia, uma das corporações ou instituições que acompanham a polícia, a força é acionada para suprir essa falta desses policiais. Nós temos algumas operações em que fazemos ordinariamente, que é o caso do meio ambiente, né? Preservação do meio ambiente, a fiscalização nas fronteiras, dentro dos programas do Enafron, junto com a Estratégia Nacional de Fronteiras, junto com os estados ou com as polícias federais, Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Federal. Então, a natureza das operações, ela é diversa, nós não temos competência originária e nos adequamos à competência do órgão que nos pediu.
Depois de voltar de cada missão, os integrantes da Força Nacional passam por uma espécie de reciclagem para atualizar os conhecimentos. Regina Mick ressalta como funciona o treinamento.
Na realidade, são policiais do país inteiro e cada um tem o seu procedimento operacional padrão dentro do seu estado. O que nós buscamos é o procedimento operacional padrão da força. Então, nós nivelamos os conhecimentos com instrução de POPs, procedimentos operacionais padrão.
Para trabalhar na Força Nacional, os profissionais devem passar por vários testes. Cada secretaria de Segurança Pública Estadual envia os que mais se destacam. Eles atuam por até 2 anos e depois voltam para os estados de origem e repassam essa bagagem diferenciada às corporações. Reportagem Ana Gabriela Salles.
6 municípios de Santa Catarina vão receber mais de R$ 700 mil para ações de defesa civil.
As cidades atendidas são Seara, Quilombo, Santiago do Sul, Arvoredo, Águas de Chapecó e Agronômica.
O prazo de execução das obras e serviços é de 6 meses.
Todas as cidades já tiveram a situação de emergência ou de calamidade pública reconhecidas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil por causa de prejuízos causados por chuvas intensas, enxurradas ou inundações.
Mais de 1.500 famílias indígenas que vivem no Amazonas vão ser beneficiadas por meio de um edital de assistência técnica e extensão rural aberto pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A chamada pública vai selecionar as entidades que vão executar os serviços para os indígenas com foco na segurança alimentar, melhoria da renda e inclusão produtiva e social das famílias.
As comunidades que vão ser atendidas fazem parte do território da cidadania Madeira, no Amazonas, que é composto pelos municípios de Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã.
As entidades interessadas têm até o dia 8 de outubro para encaminharem propostas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Indústria brasileira retoma crescimento em julho.
Micro, pequenas e médias empresas tiveram R$1 bilhão em investimentos financiados pelo cartão BNDES em agosto.
Inscrições para vagas não preenchidas do Sidutec terminam hoje.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.